Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e pela nossa live no Facebook, @cultura930. Ao meu lado, a jornalista Joana Dobro e também a nossa convidada de hoje, Elza Carneiro, diretora de produção do projeto Adecordes, que acontece em Curitiba agora no dia 6 de setembro. Elza, bem-vinda, boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Elza, vamos começar lá do começo. O que é esse projeto? Quais são os seus principais objetivos?
O projeto Adecordes, ele acontece durante todo o ano de 2018, levando 18 apresentações musicais para as crianças, adolescentes, famílias, voluntários e funcionários do Hospital Pequeno Príncipe e algumas outras organizações parceiras. Então, durante todo esse ano, a partir do mês de fevereiro, a gente teve apresentações levando sonoridades diversas, sempre de música instrumental, com grupos locais, paranaenses, apresentando para as crianças choro, jazz, MPB, dentre outras, mostrando os instrumentos, apresentando, enfim, musicalidades diversas.
Adecordes é um termo que significa ritmos do coração, né?
Ele é em latim, do coração, e ele faz uma brincadeira também com o cordes de corda. Além das 18 apresentações, a gente tem duas grandes apresentações no Guairão, que são abertas ao público, e que no dia 6 de setembro, na quinta-feira, vai trazer os super músicos gaúchos Yamandu Costa e Renato Borghetti, sendo que Yamandu toca o violão de 7 cordas e o Borghetti a gaita de ponto. Então, além da música do coração, ele brinca com as cordas desse violão.
A promoção desse evento é de quem? Quem que está organizando? Como é que é?
O proponente do projeto é uma empresa que beneficia especificamente o Hospital Pequeno Príncipe. E como a gente estava conversando, além das 18 apresentações, a bilheteria do dia 6 é integralmente revertida para o hospital.
Qual que é a importância na avaliação de vocês de trazer a música e fazer um projeto tão bacana revertido para o hospital?
Além do benefício da bilheteria em si, que daí auxilia no custeio da assistência à saúde para as crianças que estão internadas, a gente tem o benefício das apresentações que acontecem internamente no hospital e nas organizações parceiras e que trazem esse momento de lembrar do lúdico, ter um espaço de respiro para as crianças, ter um momento de voltar a ser criança, se relacionar com os demais que estão ali também em tratamento e de descobrir a musicalidade, que é, na verdade, uma linguagem universal que nos permite esse momento de empatia, de reconexão, de redescoberta. Então, você tem ali um espaço realmente do lúdico, da brincadeira, de reconexão, de reflexão. E a gente entende como proponente em beneficiar organizações que trabalham com assistência, que dessa maneira a gente está garantindo não só o direito à vida, mas a extensão dele, à educação, à cultura, ao acesso à arte, à democratização das diversas sonoridades que hoje em dia no Brasil estão sendo esquecidas. E a gente acredita que essa é uma maneira de fomento, de formação de plateia e de realmente levar esses ritmos diversos e de música instrumental a todas as nossas crianças.
Fundamental. A gente sempre defende isso aqui na Rádio Cultura, que a arte, a música, promover o acesso das crianças desde o começo com isso é agente de transformação mesmo, né? De desenvolvimento, e que a gente apoia iniciativas como essa justamente por isso, né? Porque por acreditar que as crianças tendo acesso cada vez mais cedo à arte, à cultura, elas vão se desenvolver pessoas melhores, né? Cidadãos melhores para o mundo.
E como você tem visto essa receptividade do público, né? Que você falou da formação de plateia também, né?
É muito bonito ver a interação das crianças, não apenas com os projetos de música, tem alguns acontecendo hoje em benefício do Hospital Pequeno Príncipe, especificamente, mas também de teatro, de cinema, de artes visuais, outras. E é muito legal ver a interação das crianças com a arte, esse primeiro momento de contato, muitas vezes, porque elas ainda não conhecem muitas das artes, e dentro do espaço do tempo em que elas estão internadas e no hospital, é que elas têm esse primeiro contato. Então, elas querem chamar as famílias, elas querem que os pais interajam com a arte, e elas ainda não têm nenhum filtro e nunca tiveram expostas a esses ambientes. Então, elas interagem com música erudita, clássica, instrumental, batendo palma, indo até os músicos querendo tocar nos instrumentos. E é muito bonito presenciar esse momento de descoberta e esse momento de você se recolocar no seu espaço no mundo e se repensar. Então, é uma influência positiva para elas, para os funcionários, para os voluntários. É muito bonito.
E o artista que quer participar, como é que ele faz?
Nesse ano, a gente já teve um processo de curadoria dos 18 grupos. No Pequeno Príncipe, a próxima apresentação vai ser do Jelly Roll. E a gente tem diversas sonoridades que vão lá. E a gente sempre está aberto, não apenas dentro dos projetos culturais que acontecem por meio de leis de incentivo, mas de receber grupos que queiram ir lá se apresentar de maneira voluntária, para que a gente também possa fomentar a arte local e levar para as crianças, para os adolescentes, para os funcionários, por quem estiver passando por lá, para conhecerem o que está acontecendo em Curitiba, no estado do Paraná. Então, podem entrar em contato conosco, ou com o setor de voluntariado, ou com o próprio setor de projetos culturais, que a gente tem sempre o maior interesse em levar música de qualidade e o que está acontecendo de arte aqui.
Você contou que são 18 projetos para esse ano. Quantos já foram e quantos ainda estão por vir?
A gente começou com as apresentações de música no dia 19 de fevereiro e temos algumas ainda até o dia 15 de dezembro. Então, além dessas, como eu estava falando, a gente tem a apresentação do Yamandu e do Renato. E no dia 7 de setembro, como a gente está num dia de repensar e pensar sobre a cultura do nosso país, a gente tem uma grande apresentação que só foi possível por conta da captação que a gente conseguiu, Lei Rouanet, e se chama Espetáculo Ritmos do Coração. Vai trazer grandes músicos do estado do Paraná, e ele faz uma brincadeira com o ritmo de percussão, que é a primeira musicalidade humana, o batuque, essa brincadeira, como a percussão africana virou uma batida que desembarcou no Brasil, foi crescendo e virou choro, e como nos Estados Unidos essa mesma batida foi se desenvolvendo e virou jazz. Então a gente vai ter a coordenação e a direção musical do Sérgio Albá, e a dramaturgia e direção artística são da Ana Rosa Teza, que é uma grande diretora de teatro. Então a gente vai ter um encontro de virtuosismos múltiplos da música, do teatro, de iluminação teatral. Então será um espetáculo aberto ao público e gratuito no Guaíra, no dia 7 de setembro, para a gente pensar sobre a cultura e celebrar a cultura do nosso país.
Então, só reforçando o convite, então no dia 7 acontece esse espetáculo Ritmos do Coração no Teatro Guaíra. Que horas vai ser?
Às 19 horas. A distribuição dos ingressos é diretamente na bilheteria do Teatro Guaíra, e é bom correr para garantir o seu.
Sim, né? Sujeito à lotação, né?
Exato.
Dos espaços. Quanto tempo antes abre a bilheteria para distribuição? Uma hora antes?
Imagino que sim.
Então, são todos convidados no dia 7 de setembro, o evento Ritmos do Coração no Teatro Guaíra, a partir das 19 horas. E vamos falar, então, do dia 6. Como é que vai acontecer essa apresentação? Yamandu Costa e Renato Borghetti. Uma super oportunidade para quem quiser ouvir os ritmos desses músicos gaúchos tão importantes para a história e para a cultura do
Exato.
Nosso país.
O espetáculo do Yamandu e do Renato trabalha muito com improvisação. Eles trabalham também sonoridades diversas, não só música regional gaúcha, mas também outras. Então, eles brincam com choro, brincam com outros ritmos. Como eu falei antes, o Yamandu toca o violão de sete cordas, o Renato vai estar na gaita de ponto. São dois artistas que interagem já há muito tempo nos palcos, que têm muita experiência, que são muito admirados não só no Brasil, mas pelo seu virtuosismo, né, musical. Então, é uma grande oportunidade para quem gosta e quem quer se aproximar da música brasileira e da produção instrumental no Brasil, de assistir a dois grandes artistas que dedicaram a sua vida ao estudo dessa sonoridade regional.
E toda essa renda será revertida ao hospital. Qual é o valor dos ingressos e como as pessoas fazem para adquirir o ingresso?
Os ingressos estão disponíveis já no Disque Ingresso e iniciam em R$15. Essa também é uma forma de democratizar o acesso à produção cultural. E a gente já tem lotação na plateia. Então, ainda temos ingressos disponíveis. É uma oportunidade incrível. São artistas incríveis e toda a produção do projeto foi muito pensada, levou muito tempo e todo mundo está muito envolvido e ansioso para esses dois momentos de apresentação, tanto do dia 6 quanto do dia 7.
Vamos falar um pouquinho dos parceiros. Quem são os parceiros para a realização desse projeto? Como é que vocês estruturaram a organização?
A gente, durante as apresentações que acontecem no Hospital Pequeno Príncipe e nas organizações parceiras, nós temos uma equipe de produção da empresa que é proponente e, além disso, temos uma equipe que daí internamente nos auxilia. Para além disso, especificamente para o espetáculo do dia 7, a gente tem toda uma equipe de produção que foi montada pensando nessa possibilidade de ter uma dramaturgia mais complexa. Então, a gente conta com a participação da Ana Rosa Teza e de parte da equipe da Ave Lola.
Uhum.
O nosso produtor musical é o Matheus Sokolowski, e um super estudioso de música também. Matheus, se você estiver ouvindo, um beijo para você. E a gente tem uma grande equipe de gente que está participando e que está dando tudo de si.
Sérgio Pá, maestro, né?
Sem dúvida. O Sérgio, nosso produtor artístico, né? Nosso diretor musical. O primeiro ensaio com todos os músicos aconteceu ontem. E eles vão brincar muito no palco, tem os percussionistas, tem o grupo de choro, o grupo de jazz, o cenário vai ser muito legal, o figurino também. A gente contou daí com o apoio de diversos parceiros. E em breve, nessa semana, a gente vai estar aguardando vocês lá.
Duas grandes oportunidades, então, para quem quiser conhecer. Você pode me dizer quantas pessoas já foram atingidas nesse projeto? Quantas crianças já tiveram acesso?
A gente, é difícil calcular um número específico de pessoas impactadas por projetos como esse. A gente sabe que diretamente já houve um impacto de mais de 1.500 pessoas. Dessas, a gente conta com as crianças que estão internadas, as suas famílias, funcionários, e como eu citei anteriormente, muitas vezes é o primeiro momento de contato com música instrumental e também com outras formas artísticas que estão acontecendo internamente por meio de outros projetos. Então, a gente espera que as crianças, com o seu encanto, levem cada vez mais pessoas, falem, e elas são, de fato, grandes incentivadoras da arte. Cada vez que elas são tocadas por um projeto, elas querem participar e querem levar as pessoas que elas gostam.
Então, isso aí.
E como tudo isso tem uma relação com a saúde das crianças, que eu acho que é muito bonito, né? Esse retorno, eu vejo assim, o paciente com o contato com a música, como isso reverte também no melhoramento da saúde do quadro dos pacientes.
A gente toma muito cuidado para falar desse assunto, porque, afinal, eu não sou da área da saúde. Tem diversos estudiosos que, de fato, falam sobre a relação que a cultura e a arte têm com relação à melhora da performance clínica, né? Mas, sem dúvida, assim, da parte da produção cultural em si e de como a gente percebe o espírito e a energia das pessoas que estão ali participando, é muito nítido no brilho do olhar, na interação e também no movimento físico. Então, de repente, você vê crianças que estavam num estado muito difícil, as famílias muito desanimadas, e elas já estão querendo levantar das macas, da cadeira de roda, querem interagir, querem tentar dançar. Então, você vê esse respiro e a energia que vem por meio da arte, que encanta todo mundo e que gera essa força do viver.
Eu acho que a arte ela tem muito essa coisa com a autoestima, né? De influenciar diretamente essa melhoria da autoestima, que na verdade é um problema universal, né? Então, favorece todo mundo que está apreciando.
Sem dúvida. E é por isso também que a gente brincou com o espetáculo Ritmos do Coração, com esse nome. Todo mundo tem um ritmo do coração, todo mundo cresceu de alguma maneira se relacionando com música, seja com um ritmo específico, seja com uma batucada, seja com uma história. A gente conheceu muita gente que deu o nome para os seus filhos porque gostava ou muito de uma música ou muito de um artista. E, inclusive, nós já tivemos no Hospital Pequeno Príncipe uma criança que se chamava Yamandu. Por conta do Yamandu. E colocamos eles em contato. Então, a gente tem o imenso prazer de participar de momentos em que a gente vê a música tocando e a arte em suas outras formas, crianças e suas famílias de maneira positiva.
E de uma forma mais generalizada, falando sobre cultura, e a gente vendo todos esses problemas que hoje o país enfrenta, né, de falta de valorização cultural. Eu queria que você respondesse isso, né, nas suas palavras mesmo e na sua opinião, qual a importância da cultura para o nosso país?
Por conta dos acontecimentos de ontem, algumas pessoas me procuraram e me perguntaram sobre os mecanismos fiscais, o que eu pensava sobre isso, sobre Lei Rouanet, como isso funciona. E é muito importante que a gente tenha consciência de que o que a gente tem de orçamento para a cultura no Brasil é um valor muito ínfimo. Então, os mecanismos fiscais, eles funcionam, sim, se bem utilizados, como uma maneira de você terceirizar a atividade cultural para a sociedade civil. E você abre uma permissão para que as pessoas captem dinheiro de imposto para a realização de atividades que o governo não dá conta de realizar. É muito importante que os apoiadores e os investidores exijam prestação de contas e que o proponente e o produtor cultural permita que as pessoas tenham acesso às atividades que estão acontecendo. O projeto Adcords, ele é um projeto Rouanet, e a gente disponibiliza para quem quiser saber o que está acontecendo, quais são as atividades, como que a gente está gerindo o projeto, de maneira muito aberta, muito clara e muito transparente, para que as pessoas entendam como a gente pode positivamente ter um impacto e fazer o bom uso dos nossos mecanismos legais e fiscais no Brasil.
Maravilha, esse foi o Cultura Revista de hoje. É super importante a gente destacar e valorizar as iniciativas que levam cultura e arte para a população a preços populares, a acesso gratuito e principalmente promovem alegria, né? Eu fiz questão de trazer esse projeto para esse debate, para essa conversa, justamente por isso, porque o cenário que você usa é lá dentro do hospital, né? São as crianças que estão lá internadas e eu acho que a alegria é um diferencial no tratamento da saúde dessas crianças, certamente.
Sem dúvida, e também vai ser uma alegria receber o público no Guaíra nos dias 6 e 7, para que a gente compartilhe um pouco dos ritmos de todos os nossos corações.
Elza, muito obrigada pela sua participação. Então, eu vou reforçar aqui, no dia 6 de setembro, a Adcords apresenta os músicos Yamandu Costa e Renato Borghetti no Teatro Guaíra, os ingressos a partir de R$15. Ainda tem disponíveis lá, primeiro balcão, segundo balcão, corre lá para a gente conseguir, né, lotar esse show e fazer bonito. E no dia 7 de setembro também no Teatro Guaíra, o espetáculo Ritmos do Coração, com entrada gratuita, distribuição dos ingressos uma hora antes do espetáculo, estão todos convidados.
Eu vou falar rapidinho, Mari, que está encerrando. Também lembro todos os ouvintes que a Bienal de Quadrinhos de Curitiba acontece de 6 a 9 de setembro no Museu Municipal de Arte, no MUMA, que fica no Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3432, no Portão.
E você, ouvinte da Rádio Cultura, fique ligado, continue na nossa programação. Vem aí agora o Master Cult, a sua resenha cultural nas ondas do rádio, uma produção inédita do jornalista Regis Cardoso. Fique com ele. Um abraço a todos e até amanhã.
Comendo chorrias, uns chivitos, pancho com bala.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.